Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Então, desde sábado passado e segunda, tivemos outras companhias neste programa, no Usanças, e sempre que possível estamos a variar de tema, se é que nos é favorável variá-lo. Mas, antes de mais, gostaria de agradecer a sua presença aqui, em todos os programas, que, como sabe, é fundamental termos público. E esse público, muitas vezes, nos dá informações sobre aquilo que pensa, sobre os nossos convidados, sobre os temas. Portanto, não hesite, se tiver alguma opinião a dar, já sabe que estamos receptivos às suas ideias, às suas opiniões. Posto isto, eu hoje queria dizer-lhe que temos um convidado vianense no estúdio, no programa Usanças, natural de Santa Maria Maior, e que, apesar de ser técnico industrial, ligou muito a sua vida à vida desportiva da cidade. Para além disso, também tem alguns gostos que partilhamos, que é a vontade de estar na festa. Estão a chegar as festas da agonia, a cidade já se sente pulsar, já está diferente, já temos tanta gente que nos veio visitar, e falar desde já da festa da agonia nunca é demais, porque depois, durante o ano, teremos outros assuntos com certeza para falar, porque a festa acaba em agosto, começa em agosto, acaba em agosto, e depois levamos a nossa vida rotineira, como sempre, apesar de alguns pontos aqui e ali nos darem conta de como vai a música no país, algumas peças de teatro, espetáculos folclóricos, enfim. De vez em quando, estas pinceladas de cor fazem-nos falta, porque a vida é assim mesmo, precisa delas. E porque precisamos de saber como se vivem as festas em Viana, nada melhor do que falar com Né Basto, que é uma figura conhecida da cidade e que nos vai dar, com certeza, algumas indicações e opiniões, se calhar em temas que nós nem sequer estávamos a pensar. Portanto, desde já está convidado para uma conversa aqui com o nosso amigo Né Basto, que é um homem ligado à música, essencialmente, para além deste desporto todo, desta técnica toda industrial. Ele gosta realmente também de tocar, de cantar, penso eu, pelo menos já o ouvi cantar algumas vezes. E posto isto, resta-me desejar-lhe um bom dia a si e ao nosso convidado, e agradecer-lhe que por ter vindo até aqui fazer-nos companhia e conversar connosco. É sempre um gosto receber as pessoas de Viana. Muito bom dia, Né Basto, como está?
Eu estou bem, fiquei muito, muito feliz por me ter convidado. Claro que para estar neste lugar neste momento seria uma pessoa muito mais, com mais profundidade, conhecimentos
não profundos. Sei, não sei.
Mas pronto, vamos ver.
Isso vamos é o que vamos ver.
Vamos ver o que é que se pode fazer relativamente a isto. Não, conversa puxa conversa e a gente lá vai. Claro que as festas da agonia, para mim, quando terminam, já tenho saudades. Já tenho saudades e espero sempre pelo ano que vem para, pelo menos, fazer parte do cortejo. Eu comecei a tocar concertina no ano 2000, porque eu até aos 62 anos, eu comecei a tocar concertina aos 62 anos, coisa que muita gente se admira, porque eu até às vezes convido amigos: pá, tu ainda tens idade, não, pá, já tenho 40, já tenho 30 e tal, já tenho não sei quantos, já não tenho idade para aprender. Isso é uma asneira, muito grave, porque nós estamos sempre a aprender. Eu penso que sou o exemplo disso.
Exatamente.
Porque desde os... com 62 anos aprendi a pintar óleo sobre tela, em que fiz algumas exposições, e para vos dizer que a primeira exposição que eu fiz a óleo tinha 18 quadros para vender, e agora tivesse 20 e tal expostos, eu vendi 12. Foi um êxito total na minha primeira exposição. E nas outras exposições, vendi ao Presidente da Câmara, vendi ao Governo Civil, vendi a pessoa, tenho quadros espalhados pelo mundo, de pintura. E depois dediquei-me ao estanho, que toda a gente pergunta a razão, porque estanho é martelo, é fogo, nada mesmo.
É maleável, não é?
Aquilo é tudo feito com, é uma escultura. O que sai É uma folha de estanho, a gente faz o desenho e depois dá-lhe o relevo, o alto e o baixo relevo, e depois prepara com envelhecimento e tal, e ficam quadros lindíssimos. E depois comecei a aprender a tocar cavaquinho, depois comecei a aprender a tocar viola, mas vou-vos dizer, instrumento de cordas, se forem ao meu ateliê, tenho uma montra deles, mas não sei tocar praticamente em nenhum. Agora tecla, concertina, aí já vai. Também tenho um aparelho que mandei vir da China, musical, que com o passar de dedo à música também está lá, eu também eu sei tocar. E portanto, gaita galega.
Essa foi a última. Hã? Foi o último instrumento que aprendeu a tocar.
Foram os instrumentos que eu...
A gaita galega foi a última. O último sim. Instrumento.
Sim. Sim, foi o último. Foi o último. Onde agora, neste momento, me estou a dedicar inteiramente a isso. Estou na escola de cardeólogos, embora o professor esteja um bocadinho aborrecido comigo, porque eu gosto muito de aprender o que é difícil, para depois o mais fácil ser mais fácil. E meti-me a aprender o Havemos de ir a Viana, que eu toco já, toco como eles tocam.
Claro.
Como eles tocam, porque eu já sabia tocar à minha maneira, não é? Eu, a minha terra é Viana também, e depois muitas músicas que eu já sei tocar, que aprendi na escola de Serralejo.
Cardeólogos.
De cardeólogos, queria dizer, peço desculpa.
Que se não cardeólogos, depois vem nos dizer que
corre afinal... comigo, o professor já não anda muito contente comigo, agora é que ele me põe de lá para fora. Mas pronto, a idade não conta para aprendermos e integrarmos-nos na música, ou onde quisermos nos entregar. Portanto, relativamente a isso...
A aprendizagem não tem idade. Não tem idade. Portanto, concordo consigo, também
porque,
acho
reparem,
que sim.
Reparem, eu estou a aprender a tocar, porque eu tocava à minha maneira, mas estou a aprender. E já tenho 86 anos, e estou sempre a aprender. E tudo que venha que eu goste, eu tento... Tento aprender.
Isso é bom, é sinal de que se está vivo e com as capacidades todas, não é? Isso é que é importante para uma vida de qualidade. Sem dúvida. Dou-lhe os parabéns por essa força que tem e essa vontade de estar sempre atualizado. Na música, claro, e com certeza noutros aspectos. Viana, então, deixa esta letargia que a gente fala, que está sempre muito calmo, tudo. As pessoas dizem que parece que não acontece nada. Não é verdade, porque há muitas coisas em Viana que muitas vezes a gente sabe delas, já passaram. E fica com pena de não ter participado.
Acontece muito comigo.
Exatamente, acontece com muita gente. Talvez a questão da divulgação tenha de ser mais agressiva, entenda-se, não é? Para as pessoas estarem sempre em cima dos acontecimentos, porque senão muita coisa se perde e é uma pena.
Pontualmente, há 3 dias ou 4, dia 1, dia 2 ou dia 3, não sei, houve ópera do Mexia Galvão. O que eu lhe chamo a sala de espetáculos do Mexia Galvão. Houve ópera.
Não sabia.
Eu adorava ter ouvido.
Eu também gosto muito.
Mas não dá, não...
Não sabia, não. A minha ignorância nesse aspecto, porque às vezes também não tenho muito tempo para andar a consultar e depois passam, era o que estava a dizer há pouco, passam coisas interessantes que seria um gosto ver, não é?
Claro.
E que não temos toda a oportunidade frequente de o fazer, não é?
Claro.
Portanto, então, Viana, para a próxima semana já começa a ganhar cor, não é?
Claro.
Cor e são.
E são.
Que me diz da mordomia deste maciço de mulheres que este ano vamos conseguir, que penso eu que chegará a milhar?
É a coisa mais maravilhosa que existe.
É um dos pontos altos da festa, sim.
Não haja dúvidas. Esta Câmara alterou o dia...
Em mesmo os horários de algumas coisas,
sim. E veio beneficiar, muita gente não gosta, muita gente...
As pessoas não gostam de mudanças, a questão é essa.
Estão habituadas. Mas, no entanto, eu é um dos pontos altos da minha...
É, sim.
Da minha, pronto, das festas da Senhora da Agonia e que eu gosto. Eu tenho um momento triste, porque eu tiro muita fotografia. Eu sou um indivíduo que tiro milhares de fotografias. E houve uma altura, no cortejo, na mordomia, Acontece que agora já não existe isto, porque o Presidente da Câmara disse-me que já não faziam assim. Porque as pessoas passavam e depois paravam todas em frente ao Presidente da Câmara, à Câmara, e o cortejo vinha e ao chegar ali à Caixa de Previdência, parava.
Sim,
ponto de fotografia era ali. E houve uma altura em que eu disse assim: parem um bocadinho, por favor. E ia passar um elemento da GEIS.
Desta assim, rádio?
E dizia assim: não mandes parar, mas para aí, porque já estava parado à frente.
Claro.
5 metros à frente já estava parado, porque não estavam à espera da tal cerimónia ao Presidente da Câmara. E o que eu sei é que esse elemento foi à Câmara e falou lá com: Nebasta está a mandar parar o cortejo e tal. Foi uma tristeza, porque eu aproveitei a oportunidade.
Olha, que isso é difícil, parar o cortejo, caramba.
Mas estava parado à frente. É que senão não dá, porque eu queria tirar. Apostei em que todos os elementos do cortejo ficassem na fotografia. Nesse ano.
Da mordomia.
Na mordomia. Foi uma coisa que... E todo lado, na procissão e tudo, eu tenho fotografia em que não falha nenhum elemento da procissão.
Engraçado.
Nem tudo. Aquilo fica para mim. Aliás, eu entregava na Viana Festa, agora a Viana Festa já não sei porquê.
Já tem fotógrafos também. Claro, isto depois com os anos, as coisas modificam-se um pouco.
Foi muito mal para mim, fiquei muito mal visto nesse aspecto. Eu já expliquei ao Presidente da Câmara essa situação, e foi quando ele me disse: mas realmente isso é verdade, mas agora já não para o cortejo, a mordomia já não para, porque vão lá, como fazem as festas da região,
lado,
e vão apresentar
os cumprimentos
à Câmara. Agora, com isso, e agora é sempre assim, agora não para.
Claro, beneficia bastante o dito cortejo.
Absolutamente,
não é?
Porque ficam ali parados, e nunca mais vêm, depois acumula e não dá para tirar fotografia. Quem tiver a tirar fotografia, porque no momento, no meio do cortejo, pego-me num ponto, pem, e faço esse tipo.
Claro, e vai fazendo.
E foi muito mal visto, e há uma senhora que. Da Câmara, que um dia tenho de conversar com ela para lhe dizer.
Mas não vai ser aqui.
Lá. Não, lá.
E agora, com este calor todo, como é que aquela gente se vai ver naquele desfile? Isto é terrível.
A menina está a pensar que vai estar calor.
Eu acho que sim.
Vamos ver, se Deus quiser.
Vai estar, com certeza. Não há nada que estrague a festa, caramba.
Como todos os anos.
Isso é sempre um problema que temos, porque nós vivemos num sítio abençoado, mas nessa questão temos alguns receios, não é?
Claro.
Se chove, a gente anda sempre a ver, será que o tempo muda? Mas mesmo com calor forte, mas tem estado um bocadinho de calor.
Tem estado.
E para quem traja... Sim, não é só em Viana, mas para quem traz é um bocado complicado por vezes, mas tudo se faz, a intenção é tudo, não é?
Claro,
a vontade
claro.
De ser mais vianês nesta altura do que nos outros dias tem a sua importância neste caso,
mas
não é?
Mas é o espetáculo
supera
mais,
tudo.
Mais rico de Viana.
É, sim. E depois temos ali o traje à labradeira, principalmente, e o de mordoma, nas suas várias modalidades.
Sim, sim.
Mais antigo, mais moderno,
a
evolução.
As senhorinhas, tudo é extraordinário.
Realmente.
Eu tenho uma neta que, não sei, parece-me que este ano não vai fazer parte, não sei por que razão, mas eu vestia sempre, desde ela tem 3 anos e meio, 4 anos, já estava toda vestidinha, não de mordoma, mas com aqueles trajes bonitos, que eu até tenho uma pintura que eu fiz de uma fotografia dela toda, que está...
Pois é isso, não é? É isso que as pessoas vão fazendo nos bastidores e que a festa nem se
eu
percebe.
Quando a Amália Rodrigues, em 1998, veio cá, tirei-lhe uma fotografia e dessa fotografia eu fiz um quadro, uma pintura a óleo espetacular. Eu nunca vi coisa... Eu digo espetacular porque toda a gente diz... Eu tinha no meu ateliê e houve um indivíduo que entrou: este quadro é meu, não interessa o preço. Foi assim, este quadro é meu, porque estava ela vestida à vienesa, com ouro e tudo, e eu fiz essa pintura E se não a vendesse, eu ia oferecê-la ao Museu da Amália. Ia oferecê-la, mas eu aproveitei. Se fosse agora, não vendia. Se fosse agora, não vendia. Como outros quadros, os Gilianes, por exemplo, também. Esse comprou-me o governador civil. O último governador civil da nossa cidade comprou aquele quadro. Enfim, eram coisas que não... Se fosse agora, não vendia.
Pois, acredito. A gente, passado uns tempos, depois muda um pouco de opinião, não é? Pensa melhor. Às vezes o ímpeto.
Já não existe o dinheiro.
Nem dinheiro, nem
o dinheiro. Agora estou-me a dedicar ao estanho. Vamos falar nas festas.
Então, passemos da mordomia para o cortejo.
Ah, o cortejo aí foi interessante. Porque eu, no ano 2000, eu comecei a aprender a tocar concertina.
Ah, como estava a dizer há pouco, sim.
A começar com concertina. Isto foi logo no princípio. Comprei uma concertina e entrei. O Augusto Canário foi quem me deu os primeiros passos.
Como muita gente, honra lhe seja feita,
sim,
não é?
Sim, sim, mas, não, mas era um indivíduo que era, pronto, não se aprendia muito. Ele não tinha assim...
Pronto, mas dava um feitio, pelo menos pronto, os...
Mas depois entrei para outros e procurei outros e...
Fez o lançamento.
Eu filmava, ia para casa, estudava. Eu posso me titular um autodidata da concertina. Como na pintura. Eu andei só 6 meses a aprender a técnica das tintas. E depois daí lancei-me sozinho.
E já não pinta?
Não, deixei. Deixei porque... O cheiro, a Tridentina e essas coisas todas já me estava...
prejudicado.
Então ofereci tudo à minha filha para quando ela... Tudo, tripé, claro. Tintas, tudo ofereci-lhe ela para quando ela entrar na reforma também fazer o que
muito
eu fiz.
Muito bem, boa prenda.
Dedica-se à pintura e
voltemos então. Agora à concertina, 2000, claro. Ano 2000.
Ano 2000. E em agosto eu já fui sozinho... Num grupo, no cortejo. Houve um indivíduo, pá, vamos fazer parte de um grupo, vamos fazer... Não, que eu preciso de base. Base era ter mais alguém que tocasse para ele ali a fazer playback. Mas eu fui sozinho a acompanhar um grupo a tocar concertina durante 2 horas e tal.
Uhum. E depois correu bem.
Correu bem. Fugindo um bocadinho ao tema, eu andei 18 anos a tocar desde o princípio no centro de dia da paróquia da Nossa Senhora de Fátima.
Lá havia umas aulas também, não havia?
Mas há de cavaquinho, agora bandolim, e está muito bem lançado porque o João Sá é um elemento com muita categoria nesse aspecto e toda a gente que vai para lá só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Ele é tudo com muita categoria. Simplesmente eu andei lá também, andei no bandolim, mas sinto que cordas para mim não dá.
Uhum. Sinto cordas. Pronto, já é isso. Cada um tem de escolher, não, tem de passar por vários, não é? Para ver se gosta.
Não há centro de dia nem lar aqui na nossa região que eu não tenha visitado com ido alegrar os velhinhos.
Muito bem.
Os velhinhos. Eu às vezes entrava, parecia o Presidente da República a entrar quando eu entrava.
Gostavam, porque lhes diz muito, parecendo que não. A juventude foi passada com essas coisas, com todos esses temas, essas concertina.
Agora pousei a concertina, estou-me a dedicar à gaita galega.
Muito bem. E no cortejo fez essa participação e agora com a gaita galega, não faz?
Eu telefonei para para Viana Festas, ou não, fui pessoalmente lá para ver se arranjavam, encaixavam um sítio onde eu pudesse fazer.
Pois, porque não pode ser num sítio qualquer, não é?
Porque no de Cardeales eu não tenho ainda categoria para fazer parte do grupo. Porque para entrar lá, se a menina ouvir tocar o grupo, só houve uma gaita, no entanto estão 14, 15 ou 16 gaitas a tocar. É sinal de que aquilo é...
Sim, sim. Ele tem um bom trabalho, sim.
Temos lá o Zé Manel, que é um professor espanhol galego, sim. Que vem já cá há 23 anos. Foi ele que...
Eu sei quem é.
Há 23 anos que está ali, que gosta de um rigor extraordinário, e eu estou a pagar por isso.
Uhum.
Porque eu fugi do rigor e ele, teu fã.
Claro.
E pronto, eu tenho gaita galega que é minha, mas eu gostava de tocar na gaita que faz parte do grupo. são uma gaita
são diferentes?
Mais, são diferentes. A tonalidade é si bemol, a minha é dó, portanto não encaixa. Cada nota tem o seu, claro, o seu tom, e portanto não se encaixa. E eu estava convencido, e o que me levou, a ir ao encontro do Havemos de Ir a Viana, coisa que ele não queria que eu aprendesse.
Mas eles já tocavam?
Eles tocaram, não, eles tocam, não, mas eu. E queria aprender, porque para ver se conseguia que ele me encaixasse no grupo. Porque era uma música que, durante o cortejo,
sim.
tocam. E eu estar ali a tocar, embora já saiba outras.
E noutros eventos também.
Embora saiba outras músicas. Mas ele ficou muito chateado.
Mas está.
Chateado
mas
o termo, por ele estar a aprender aprender o mais difícil. Aprender o mais difícil.
E aprendeu?
Eu sei tocar. Pronto. Sei tocar. Ouvimos de ir a Viana, e a minha terra é Viana. Embora gostava de tocar na gaita que eles tocam, não é? Porque é diferente. Mas a minha gaita eu toco já. Foi pena, porque senão eu tinha trazido, se eu soubesse, trazia cá e tocava.
Fica para uma próxima oportunidade.
Para uma próxima, eu trago a gaita galega para tocar uma música.
Dois temas de Pedro Homem de Melo, esse poeta que nos acompanha nestas coisas sempre e de quem tão pouco se fala, não é?
Por acaso.
Mas também o poema fala por ele, não há problema. Ou os poemas.
O Pedro Homem de Melo, eu conheci-o muito bem.
Eu
porque eu fiz parte do grupo folclórico de Santa Marta de Portuzelo no ano de 1959. Andámos um mês pela Europa, Espanha, França, Alemanha, Holanda e Bélgica, em que ele nos acompanhou, ele e outras pessoas nos acompanharam. E ele era muito querido no grupo, e o grupo era-lhe muito, muito querido. Era uma pessoa.
Com a Ronda Típica da Minha Dela também aconteceu isso. Fizemos alguns serões de arte poética na Minha Dela, em que ele era a figura convidada. Fizeram-se umas coisas engraçadas pela minha dela com ele. Ele era amigo do meu pai, do meu irmão, e tive a oportunidade de o conhecer e de andar ao colo dele, curiosamente. Não era muito, muito fácil. Estava em 59, 60 estava ele na minha dela, 60 de certeza absoluta. Eu tinha 3 anos, não é?
Foi.
Portanto, era uma criancinha, mas lembro perfeitamente do Dr. Pedro Homem de Melo.
Era
e estive na homenagem dele em Afif.
Tinha a sua, o seu porte distinto.
Próprio.
Era
cada um é como é, não é?
Uma coisa extraordinária.
Mas era uma pessoa que realmente gostava de ser povo quando podia, não é?
Claro.
Isso é uma coisa que, pronto, é uma forma de estar diferente. Mas ele tinha piada e criou um grupo folclórico no Porto, que ainda hoje existe, e que dança as músicas que o Dr. Pedro Homem de Melo para lá levou e que influenciou aquela gente a fazer um grupo numa escola, no Infanto Henrique, e que temos estado tão bem com eles e com quem se tem relações de amizade, e continuam esse trabalho que o Dr. Pedro Homem de Melo nunca imaginou que perdurasse durante os anos, não é? Que ficasse, que ele fosse e a obra ficasse.
Sabe que eu tentei fazer um grupo folclórico?
Ah, sim?
É.
Mas olha, só um minuto, vamos já falar daqui a pouco acerca disso. Agora vamos ouvir a música que trouxe para fazermos aqui um pequeno intervalo e continuamos
muito bem,
conversa
muito bem,
daqui a
muito
pouco.
Bem.
Até já.
Entre sombras misteriosas, irrompendo ao longe estrelas, trocaremos nossas rosas para depois esquecê-las. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia, levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia, havemos de ir a Viana. Se o meu sangue não me engana, havemos de ir a Viana. Partamos de flor ao peito, que o amor é como o vento, quem para perde o jeito e morre a todo momento. se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Levemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana. Levemos de ir a Viana. Ciganos, verdes ciganos, deixei-me com esta crença. Os pecados têm 20 anos, os remorsos têm 80. Se o meu sangue não me engana, como engana a fantasia. Levemos de ir a Viana, oh meu amor de algum dia, oh meu amor de algum dia. Levemos de ir a Viana, se o meu sangue não me engana. Levemos de ir a Viana.
Usanças.
E cá estamos nós, novamente, para levar a ideia, se possível, até ao final. E estávamos numa parte em que o nosso amigo estava a dizer que ia formar um grupo folclórico. Calma, aonde? Onde?
Eu, em 1973,
sim.
73, trabalhava eu na Céu Norte, resolvi despedir-me da Céu Norte e ir para o Canadá, Toronto. E naquela parte, nessa parte em que havia muitos portugueses naquela zona, eu disse que fazia parte, que fiz parte do Rancho Santa Marta, então, nós precisávamos aqui quem... E então comecei a ensinar crianças, que era o que eu mais gostava, era crianças, ensinar crianças a dançar. Mas depois eu só lá estive três meses. Só lá estive três meses porque... Pronto, não interessa. Vim-me embora.
Foi uma experiência.
Mas antes também posso dizer que abri o primeiro programa de televisão em Toronto, na paróquia de Santa Maria.
Que bem.
Porque eu ia passar e estavam a gravar, a fazer um filme. Uma pessoa a falar e tal. E eu disse, para que é isso? Epá, és tu mesmo, anda cá. E então eu expliquei, o programa era, a filmagem era explicar a razão de ser daquele canal que ia abrir para os portugueses em Toronto. E eles gostaram da minha voz e disse, um amigo vai fazer isso. Uma coisa de... 3 minutos, mais ou menos, para dar uma explicação do porquê. Aquilo durou mais de meia hora. Porque eu, a língua estava assim, falava e a língua...
Nervosismo,
até
não é?
Que, pronto, ficou extraordinário. Porque depois eu passei, aquilo abriu, eu não cheguei a ver. Mas eu estava lá numa sala de espetáculos, estávamos a fazer espetáculos, eu estava sempre a mexer, né? Estava sempre a mexer lá em Toronto. Eu lá andei em três escolas a aprender inglês, porque eu queria aprender. Eu tirei a carta em Toronto em 10 dias, carta de condução, porque eu fui, queria entrar para um gabinete técnico de desenho, porque eu era desenhador, não é? E aconteceu que o indivíduo perguntou-me, tem a carta de condução? Tenho. E eu fui logo ao bolso, não, mas essa aqui não presta. Essa aí não presta, tem de tirar...
Então já levava a lição estudada.
Pois aconteceu que lá no café onde eu parava também um indivíduo que era dono de uma agência que preparava as pessoas para as cartas de condução, e eu falei e disse, vamos, eu também não tenho muito dinheiro, disse, vamos lá isso. E ele levou-me e deu-me três tamanhos A4, talvez, de muitas perguntas, e cada um tinha quatro respostas. Três. E eu tinha que decorar aquilo tudo para que no exame...
múltipla, pois.
E eu decorei. Mas ele... Nesta pergunta, nesta aqui, aparece o de antes disto, a resposta é tal. E eu meti aquilo. E fui fazer o exame. Entrei,
passou,
entrei, pus aquilo, e saiu-me um dos três. Saiu-me. E foi mais fácil. Cheguei ali, cruzinhas, tac. E passado o quarto hora, tanto, eu levanto o braço. Diz ele, Fénix? Yes. Levou, chamou-me, meteu-me num aparelho para ver as cores, se eu sabia as cores, em inglês e tal, soube tudo, passou-me o papel e saio. E estava precisamente o meu professor cá fora. Reprovou. O reprovar é isto, deu-me o papel, o permitis de condução. Eu já podia conduzir à beira, não é como aqui, ter um, já podia conduzir à beira de um, uma pessoa que tivesse carta.
De um encartado.
De um encartado. E eu fui, ainda andei de carro lá, ainda conduzi lá e tal, mas depois vim embora e tudo isso acabou.
Mas não acabaram as histórias de vida, porque isso faz parte isso da faz sua história parte. Também, não,
não
é?
Não, mas é que as pessoas, pronto... Eu sou assim, é o meu feitio. É por isso que há muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente que não gosta, pela minha forma de ser. Porque eu sou mesmo assim.
Eu fui sempre. Disso não tenho dúvidas.
Ainda hoje, com a idade que tenho, sou o que era há 20 anos.
Uhum.
Ou quando eu tinha 20 anos.
O princípio está sempre aí, não é?
Quer estar sempre à frente de todos, não prejudicando os que estão atrás.
Mas se puder aprender mais, melhor, não é?
Absolutamente.
Ok, compreendo.
Eu quando vejo um programa qualquer em que vejo aquilo, olha que lindo, eu também era capaz de fazer aquilo. Estou sempre com...
Isso impulsiona, sempre com não é?
Mas sempre, acredito que é verdade.
Acredito que sim. E fica entusiasmado com...
Sou uma pessoa diferente.
E com pessoas, coisas que se fazem.
As pessoas é que... Pronto, sou assim e é de ser assim.
É claro.
Não prejudicando ninguém.
Ora, exatamente, isso é o principal. Mas voltemos então ao grupo folclórico do Canadá, que será andei a fugir.
Não, mas aí os pais estavam todos muito felizes lá, felizes por ver o meu trabalho. E eu, uma altura, que até fui despedido do trabalho.
Porque faltavam umas coisas.
Porque o ensaio era ao domingo de manhã.
Claro.
E ele veio à minha beira e perguntou-me, tu vais trabalhar amanhã? E eu disse, não, porque tinha ensaio.
Uhum.
E fui fazer o ensaio.
Quando chegou...
Ele ao dizer-me aquilo, mandou fazer o envelope, entregou-me o envelope e vim embora.
Muito bem. E depois veio embora também, não é?
E depois vim embora porque, pronto, sabe que eu tinha uma filha que tinha 6 aninhos e ela chegava à casa a chorar e todos têm pai, só eu que não tenho. Quando há festinhas na escola e aquilo, sabe que eu adorava a minha filha e aquilo mexeu comigo e vim-me embora por isso. Portanto, não tive aquele incentivo, força para a gente ir para aí. Não, era estás aí.
É melhor que venhas embora, não é?
Estragou tudo, pois. Porque eu em mês e meio que trabalhei, ganhei para viver lá e vir-me embora e ainda ficar com dinheiro. Em mês e meio.
Sim, o Canadá é conhecido por essa faceta também.
Estava a ganhar tão bem.
Sim, pagam bastante bem.
Em 1973 estava a ganhar 3 dólares a hora.
Uhum.
É muito dinheiro. Muito dinheiro naquela altura.
Claro, claro.
Naquela
que hoje será muito mais,
porque
com certeza.
Na altura ganhava eu 6 contos e 500 por mês.
Faz a sua diferença.
6 contos e 500 por mês lá na Céu Norte.
Uhum.
E o dólar era 15 escudos. Ou... Eu ganhava 45. Escudos por hora lá. Aquilo era. Pronto, pena.
Pois, claro, mas sabe que nem sempre se pode acudir, como diz o povo, acudir a tudo, não é?
Eu, o dinheiro que ganhava, punha lá num banco e depois, quando vim embora, deixei lá ficar o dinheiro. Não era muito, mas tenho lá uma conta no banco.
Pronto, já sabe, se calhar nesta altura já está maior. Não
era muito, não era muito, mas era capaz de fazer falta.
Exatamente. Bem, este ano. Colabora nas festas, participa no cortejo.
Eu gostava de ir, até foi àquela, não sei, é Tasco, chamamos-lhe Tasco ali na Olhos Pinto, que serve muito marisco e que serve quem desce a Góis Pinto, a senhora da, não é que está Domingos, que vai à Doca.
Sim, 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 ao lado esquerdo, já
esquerda.
Sei.
Pronto, eu fui lá ontem falar com ele, ela disse que eu este ano quero ir no seu carro. Ah, mas eu já não faço, porque ele fazia um carro para ir no cortejo. Porque eu já fui um dia. Ah, mas eu não faço. Há 3 ou 4 anos que eu não faço. Porque eu não sei, porque eu nunca vejo o cortejo. Porque claro. Eu junto-me num grupo, o cortejo passa e eu não.
Pois, exato. Vejo, é o mal vejo. De quem participa assim, que não vê.
Pena, porque eu ia levar, ia tocar gaita galega, pá, tocar músicas lindas, pá. E eu dizia assim, pá, mas não tenho, tenho pena. Porque ele explicou-me que dava muito trabalho e que não.
É que estas coisas dão mesmo muito trabalho. Então, a montagem de carros é complicado.
A montagem dá muito trabalho. E então eu pensei, e se por acaso alguém estiver a ver este nosso programa, gostava de ir num carro a tocar gaita galega. Vai uma concertina e vou eu, ou vou sozinho, não tenho problema nenhum. Uhum. Porque eu sempre gostei, eu nunca gostei de tocar em grupos.
Está habituado a tocar sozinho.
Até para as pessoas poderem avaliar o ensaio que eu faço, que eu perdi horas de ensaio, como perco agora horas com a gaita galega.
Pois, acredito.
A gaita dorme comigo na cama. Eu nunca tirei fotografias, mas tenho lá. Mas a flauta. A flauta e a gaita está ao lado, e a flauta, porque nós aprendemos com a flauta. E se alguém estiver a ver. Eu gostava de ir num carro a tocar gaita galega, é muito interessante. Tem lá muitas músicas bonitas, muitas músicas populares.
Músicas que falam de nós, não é?
Muitas populares. Gostava, eu gostava de ir. Posso dizer o número de telemóvel ou não pode?
Ai, pode, à vontade.
Olha, liguem para o 964-813-386. Se quiserem que eu vá, eu vou convosco, terei muito gosto em ir convosco.
Em participar, este é o importante, não é? Diga-me, ao longo da sua vida, esta camada jovem que vai encontrando aqui e acolá e que se interessa por determinadas coisas, nomeadamente pela concertina, pela gaita galega, não interessa o que é, tem em si um potencial, digamos, professor, entre aspas, desses instrumentos, se quiser aprender?
Claro, olha, eu vou lhe dizer, eu... Tive alunos, eu dava aulas de concertina, mas havia pessoas que não, pessoas de grande porte que não queriam que eu fizesse isso, mas eu não me interessava.
Sim.
E eles só diziam, como o senhor é basto, só não aprende quem não quer, porque eu não perco um minuto a olhar para o lado enquanto ele está aprendendo, não é esse dedo, é aquele dedo, e tal, eu tenho uma miúda chamada Beatriz, que veio para a minha beira, tinha 9 aninhos, e era uma miúda que estava sentada com o telemóvel, e eu perguntei aos pais, acha que gostava que a sua filha viesse para a minha escola de concertina, e diz ela assim, olha, falo com ela, e ela estava lá fora, olha lá, tu gostavas de aprender a tocar concertina? E diz ela, gostava, a minha gostava, pronto, então vais aprender, e veio, e começamos. Eu vou lhe dizer, ela num ano aprendeu 30 e tal músicas. Ela tinha. Ora, aprendia 2 músicas por hora, mas tocadas com todo, dedilhadinho ali, como se deve tocar. Porque as pessoas, quando tocam, facilitam aquilo, mas ali era tudo certinho. Foi várias vezes, levei-a uma vez à televisão, onde eu fui lá, levei-a comigo. E toda a gente adorou ouvi-la tocar. Adorou, porque ela era uma miúda que gosta.
Mas o essencial é gostar e ter interesse, não é?
E depois tem uns pais maravilhosos, uns pais que não olharam para trás para que ela fosse para a frente. São os pais que todos nós devemos ter tido. Ou devemos ter.
Os pais que proporcionam a oportunidade, não é?
A criança tem jeito para isto, vamos ajudar lá aí. Muitos não fazem... por negligência, e outros fazem por desconhecimento.
Provavelmente.
É isso. E acontece que ela hoje está a tocar aqui na Universidade da Música.
Na Escola Profissional.
Na Escola de Música. E é uma das grandes tocadoras. Neste momento ela está onde? Está no estrangeiro a tocar.
É a Escola das Oportunidades para os Jovens, sabe? Ainda bem.
E foram a tocar, que ela toca a viola d'arco.
Ah, muito bem.
portanto, não é violino, ela até, pronto, está com a viola d'arte, e é uma das principais figuras desse instrumento. É uma miúda espetacular.
E espetacular é também a nossa academia e a escola profissional, que tem formado gente, e bem, que hoje ocupa lugares de destaque em muitas orquestras.
Tem a Filipa Lima, pá.
Com certeza. Há tantos, temos tantos que alguns nem os conhecemos, não é?
Ela está em todo o mundo a tocar,
é verdade,
para a orquestra.
Temos de ter orgulho no que temos, não é?
A miúda não para, essa tal Beatriz, que é... Os pais dela são donos do restaurante O Braseiro,
sim,
que fica ali na Encosta das Mimosas.
Sim, sim.
Que é o Zé e a dona Sandra. A Sandrinha, que não é larga, está sempre em todas e leva.
Pois, o acompanhamento é essencial, não é?
Quando eles me dizem que ela mesmo tem muita categoria, e a mãe também.
Pois que
porque os pais da
a família tem muita importância, sim.
Muito.
Sim.
Por exemplo, eu dei jogador de hockey, fui vice-campeão nacional da 2ª Divisão, mas a minha mãe nem sabia o que era isso. É tudo por iniciativa própria e tudo por querer e andar-lhe à frente e querer estar lá.
Exato.
Com 17 anos, já fazia parte das primeiras categorias do Sport Clube Vianense, a jogar ao hockey. Joguei no Campo de Urique.
Muito bem.
Joguei no Campo de Urique. Então, foi vice-campeão ou subcampeão nacional da 2ª Divisão por uma equipa de Águias do Porto. Fica no Pereiró, no Porto. E depois joguei no Hockey de Barcelos. E depois vim para cá e formei uma equipe de hockey com os antigos jogadores do Vianense, com o nome do Vianense outra vez. E daí, em 1975, nasceu a Escola Desportiva de Viana. Não nasceu a escola, nasceu a Escola de Patinagem em Abasto, que deu origem à Escola Desportiva de Viana.
E o nosso hockey, como está em Viana?
Eles subiram à primeira divisão. Eu não estou muito embrenhado nisso, porque eu estou desligado fisicamente
da orgânica
disso tudo, mas do coração, a Escola Desportiva de Viana é um filho que eu tenho, que já fez. Vai fazer 49 anos, ou fez 48.
É uma vida.
É o filho que eu tenho com 49 anos. É a escola.
Quase nas bodas.
Falta um ano. 50 anos. Daqui a 2 anos, fazer a Escola Desportiva Oficial faz 59 anos.
É 50 anos.
É uma história tão bonita. Eu gostava de escrever, mas não, eu não sei escrever. Falar, gravar e alguém que escreva. Porque não. Tenho que fazer isso, toda a gente me diz o mesmo. Pois. Toda a gente me diz o mesmo.
E é uma pena perder-se a história de todas essas coisas, independentemente da forma como começou e que agrada a uns ou menos a outros, não é? Mas isso é normal. Voltando ao cortejo, então, depois de ter dado esta informação a quem nos ouve, no sentido de poder participar num carro, compreendo que custa fazer o cortejo a pé, percebo isso perfeitamente. Se for, vou
com a concertina.
É claro. O que espera ver? O que é que espera ver em Viana?
Olha, eu vai-me gostar ver porque as pessoas não deixam.
Sim, mas se for num carro, vê.
Sim, se for num carro. Mas um aglomerado de pessoas.
É estranho. Isso, é.
Vai ser diferente este ano. Muito
deve
bom.
Ser uma sensação interessante. Quem vai num ponto alto do cortejo ver aquele maciço também de pessoas que assistem, não é?
É por isso que eu digo, no fim das festas já tenho saudades. Porque a nossa cidade é diferente.
É sim.
Hoje está muito triste estes dias. Estes dias eu ando sempre de bicicleta. Sempre. Quando ando a pé, perguntaram: Romário, da bicicleta? A bicicleta. Eu vim para aqui, não vim de bicicleta, ainda bem porque moro aqui em cima.
Claro.
Mas, no entanto, quando sair daqui, vou buscar a bicicleta e vou dar uma passeinha de bicicleta.
Isso faz bem, faz muito bem.
E não vejo aquele aglomerado de gente que se via no princípio de agosto em Viana.
Mas já cá está muita gente.
Não se equipara.
Até ao fim de semana a gente depois fala, está bem? É que há pessoas que agora vêm e depois ficam até ao fim do mês. Curiosamente, não vão embora logo no fim das festas.
Sim, há pessoas...
Vêm mais tarde e vão mais tarde embora. Sim. O que não deixa de ser interessante, porque lá está, há aquele borbulhar da cidade que a gente tem necessidade disso. Mas, gente, movimento, acho que também faz falta.
É uma coisa que me deixa satisfeito também, é o passar pela Praça da República e ter que me desviar das esplanadas.
Claro.
O ter que me desviar das esplanadas.
Ah, das esplanadas.
Das esplanadas, porque antes não... O Taurino alugou o bar a um indivíduo que é um fora de série nesse sentido. Ele pôs a maior esplanada, das maiores esplanadas de Ana, é a deles na Praça da República.
Sim, tive essa sensação ontem que passei lá perto, não entrei na praça, passei de carro para dar a volta. Pois. Por causa das iluminações que tínhamos de fazer aquele trajeto, e apercebi-me realmente, até fiquei a ver se era realmente uma esplanada que estava ali, porque achei aquilo assim.
Tem um bastante... bar, para empregada aquilo é doloroso, porque tem que subir as escadas, sei lá quantas vezes, para o Taurino. Mas o Taurino está a trabalhar bem nesse aspecto.
Ainda
está
bem.
A trabalhar bem nesse aspecto.
E foi bem precisa, boa. Porque o Taurino é uma referência da cidade, uma referência histórica da cidade.
Eu vou lhe dizer, há muito tempo, o Taurino tem muito a ver com a escola, tem alguma coisa a ver com a Escola Desportiva de Viana. Quando eu fundei a Escola Desportiva de Viana, toda a gente me dizia que não vamos formar mais um clube na cidade, temos o Vianense. E assim, não, o Vianense não, porque todo o dinheiro que entrar ali é para o futebol. Nada disso. E depois falaram no Taurino, assim, não senhora, tem de ser um clube dedicado inteiramente a isto, não há mais nada, é isto. E o Taurino tem a ver comigo, e fico-lhe agradecido nesse aspecto, porque em 1971, quando vim para Viana, que eu trabalhava no Porto, trazia a minha filha, que já tinha 9 anos, para fazer ginástica, que ela fazia, onde vivia, fazia ginástica. Cheguei aqui e a minha filha foi fazer ginástica para o Taurino, que era a única desporto que havia em Viana para as crianças, era o Taurino, tinha uma aula de ginástica, e a minha filha foi para lá como sendo filha de um sócio de lá, porque para entrar no Taurino
era preciso ser sócio.
Era muito difícil. Pronto. E nesta parte em que o Taurino esteve muito aflito, eu fui lá contribuir com uma oferta minha.
Sim.
Para a ajuda de pagar a renda de casa, porque aquilo subiu.
Foi assim,
pagavam 300 coisa. E foi para 1000 e tal.
Infelizmente são casos que acontecem.
Pronto.
em muitos sítios, não é?
E a partir daí eu disse assim, não quero entrar para sócio. Entrei para sócio.
Pronto, muito bem.
Entrei para sócio, já emprestei para lá uma amplificação sonora, porque eles estavam sempre aflitos, porque eles fazem lá muitas noites recreativas.
Sim, até no dia principalmente 10, ligadas à poesia.
Vai haver lá um jantar.
Sim,
mas eu não alio em jantares, porque eu não como nada. Eu não como nada. E depois, sair à noite custa.
Aquilo também é mais uma maneira de promover um convívio, não é?
É, fazem lá, leem poemas,
vêm pessoas ligadas à poesia,
para lerem os seus poemas. É interessante, o Taurino está a trabalhar muito bem.
Está, sim. E tenho tido pena de não poder participar também.
Além do Bilhar, que também é campeão, não é?
Sim, senhor. E vão-se fazendo assim umas coisas, embora o princípio do Taurino não fosse esse, não é?
Não, o Taurino era gente fina, era outra coisa.
Não, e era ligado à tauromaquia, isto quer queiramos, sim, quer sim, não, sim. A verdade é essa, não é? Portanto, hoje em dia as coisas não se veem da mesma forma, tudo muda, está a ver?
É isso.
Portanto, nós hoje estamos a falar de um grande maciço de mulheres e não sabemos se daqui a uns anos isso será posto em causa, não é? Por vezes penso nisso. Mas não, com certeza que não. Estamos a brincar com coisas sérias. De qualquer das formas, eu acho que os autodidatas têm de ter o seu valor próprio. Desde que forneçam à população um trabalho digno e consciencioso daquilo que estão a fazer, e verificada essa dignidade e essa consciência de trabalho, acho que deveríamos criar, eu vou utilizar um termo que nunca usei na minha vida, uma bolsa de autodidatas. Porque realmente conseguir chegar a um ponto a que a maioria das pessoas chegam com com base, com estrutura, etc., é muito diferente daquela pessoa que pega num pincel, por exemplo, e começa a pintar, não é? Tem essa capacidade. Portanto, eu acho isso louvável, principalmente admiro sempre quem faz coisas que eu não consigo fazer e não sou ninguém para criticar. Portanto, não é basto. Obrigada.
Diga. Na minha arte artística...
Sim, a sua veia.
Agora que me estou a dedicar inteiramente ao estanho, não é?
Sim.
Agora estou, aprendi.
Muito bem, todos os dias.
Há cerca de um mês, adorar os meus trabalhos.
Ah, que engraçado. Pronto,
eu tenho os meus trabalhos todos encaixados, estou a preparar trabalhos para um dia fazer uma exposição.
Uhum.
Por acaso já falei com o Presidente da Câmara, Luís Nobre, e ele disse-lhe: eu vou fazer uma exposição e gostaria de ter o apoio logístico da Câmara. Tudo que quiser, a Câmara está consigo.
Pois, com certeza. Pronto,
eu é agora natural. Estou a trabalhar e a fazer. Adoraram. Foi o Rego Meira, esse grande homem,
grande
pintor que nós temos aqui no Castelo.
É, senhor.
Que se, eu perguntei-lhe se me ensinava, e ele: bem é cá que eu ensino. Ele ensinou-me, estou sempre a telefonar, e agora a Rego Meira faz para envelhecer o estanho, porque ele já tem peças douradas por mim, e vou continuar a dourar, não é? A fazer e a dourar. Bom, muito estou bem. A fazer agora um garrafão de 5 litros, a pôr, já tenho a peça que vai ficar o símbolo. Um cacho de uvas, mais uma natureza morta,
é
dourada. Não, já fiz muitos garrafões desses, e tudo em dourado. E é esse o trabalho que eu vou fazer e que estou a fazer. E faço escovas para oferecer às pessoas, minhas queridas.
Claro.
Não é? E também adorei uma, Cantamba. Cantamba foi a primeira pessoa a receber uma escova dourada, dourada por mim. Que digo assim: então o que é que diz? Sem palavras. E fica realmente encantador.
Muito bem. Portanto, mais umas novidades.
Pode ser que a minha também vá ter um trabalho desses.
Pronto. Quanto mais não seja, estou pronta a pagar por ele. Não,
porque... Como?
Estou pronta a pagar por ele.
Não há nada que pagar amizade.
Então, pronto, mas de qualquer das maneiras fico muito grata, mas os trabalhos devem ser pagos,
vou,
não é?
Vou fazer uma pressão.
Podem ser pagos com amizade também, não é? Estes trocadilhos de palavras. Eu gostava de continuar a conversar consigo. Com certeza que íamos descobrir ainda mais umas coisas de que a gente não falou, mas não é possível porque temos um tempo restrito, como sempre, para tudo, não é? E, de qualquer das formas, eu acho que ainda não vai ficar por aí, portanto, ainda vai descobrir outro hobby.
Provavelmente.
E quando descobrir, a gente com certeza que vai falar dele. Nebasto, foi um gosto estar consigo, obrigada pela sua presença, espero que consiga participar nas festas da agonia como pretende, porque participar é sempre possível. De qualquer das formas, gostaria que não deixasse de dar esse contributo sempre a Viana, porque é por Viana que nós trabalhamos, não é verdade?
Claro, claro.
Portanto, a nossa cidade é que tem de estar no nosso primeiro pensamento e no nosso horizonte como cidadãos, não é? E que ela bem merece. Tudo o que fizermos é sempre para engrandecer. Não se esqueça que temos um livro para lhe oferecer, já agora, antes que esqueça também, de uma autora do Algarve, e que se chama No Infinito. Essa senhora escreve num estilo muito próprio, que já foi divulgado aqui ao longo dos programas, e é isso que tenho de dizer, se é prosa, se é poesia, este livro de que lhe estou a falar. Basta dirigir-se à Rádio Geice com a resposta e com certeza levará o seu livro para casa. Estamos a dar-lhe uma oportunidade de parar alguns minutos os seus olhos em textos que com certeza há de valer a pena ler. Fique atento ao nosso passatempo no futuro, porque nem sempre é o mesmo livro, e estamos sempre, como sabe, à sua espera. Porque se assim não fosse, isto não tinha piada nenhuma ficar sem a sua companhia desse lado. E já agora, que comecem bem as festas e uma ótima festa para todos.
Usanças.